ter meios a voar e que não tinha, por exemplo, horas disponíveis. E, portanto, todo o processo depois administrativo associado é sempre não uma entropia, mas acaba por ser ali um fator que condiciona ali decisões operacionais, naturalmente, do ponto de vista daquilo que é a resposta. Portanto, do ponto de vista, digamos, daquilo que eu senti na minha avaliação enquanto Presidente da Autoridade e mesmo enquanto Segundo Comando Nacional, mas é que, de facto, o sistema, na forma como está pensado, ele reage bem. Portanto, ou seja, muitas vezes, no fundo, é um processo evolutivo, ou seja, o sistema está pensado numa perspectiva de quando há uma necessidade de reforço, desde que ele esteja previsto, em 2017, eu não tinha os meios que temos hoje. Repare, se eu tenho em termos de meios, só para termos uma percepção, se eu tenho em junho, por exemplo, 2.800 bombeiros, e em 2025 tenho 6.900 bombeiros, no mesmo mês, junho, a diferença é grande. E, portanto, estamos a falar números de planeamento, números reais de planeamento. Se eu tenho em julho, repare, em termos de bombeiros, se eu tenho em julho, enfim, em termos de meios aéreos, um diferencial de 48 para 76, há uma diferença grande em termos de atuação. E essa, de facto, é a questão que, por isso é que eu digo, quer dizer, se há uma duplicação de meios ao nível da resposta, então o que é que está a falhar? Não há outra resposta.
Muito obrigado. A atual estrutura dos bombeiros e dos comandos de proteção civil não tem correspondência com as organizações distritais de outras instituições, como a PSP, enfim, a GNR, etc. Qual é a vantagem de uma alteração a este nível no combate aos incêndios florestais?
Olha, como eu disse, a passagem do sistema de proteção civil para as sub-regiões foi a maior, desculpa o termo que vou utilizar, a geneira que se fez. Uma razão muito simples. Porque, repare, vamos imaginar que estes senhores deputados, daqui do meu lado esquerdo, é um distrito. Ou melhor, vamos imaginar que somos um distrito. Os senhores deputados, e deste distrito, os senhores deputados é uma NUT, uma sub-região, onde está a presidente é outra sub-região, e o senhor deputado outra sub-região. Eu, comando distrital, se eu precisar, se for um distrito, se aqui esta área precisar de apoio, eu vou pegar nos meios e coloco-os ali. Rapidamente, porque sei que, por exemplo, esta área não precisa, pode, precisamente, ter meios disponíveis para dar este reforço. Se eu tivesse com as sub-regiões, eu não consigo mobilizar meios de um lado para o outro, com a rapidez que é necessária em termos operacionais. Em termos operacionais, vem condicionar muito aquilo que é a resposta. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a forma ou modelo que está desenvolvido. E, por exemplo, em 2025, um incêndio que, por acaso, foi na minha terra, em Lamego, aconteceu precisamente essa situação em que o incêndio é no limite de uma sub-região e, portanto, a resposta foi tardia, precisamente por causa desse motivo. Por isso é que eu digo que a passagem e mais, Sr. Deputado, repare que quando foi criada as sub-regiões, depois de serem criados os comandos distritais, foi criado mais um comando distrital à pressa, um comando sub-regional à pressa. Porquê? Porque, entretanto, foi criado mais uma NUT, ali na zona de Setúbal. Portanto, foi criado ali mais uma NUT 3. E teve que se criar automaticamente mais uma sub-região. Porque as NUTs são conjunturais, como sabe. Não são estruturas físicas, quer dizer, são estruturas físicas, mas não são estruturas conjunturais por razões, enfim, económicas da União Europeia. Nós não podemos sentar um sistema de proteção civil em estruturas que são, que, ou qualquer NUT, no dia, se concordarem, separarem-se, aquela NUT deixa de existir. Então, e o sistema? deixa também de existir naquelas pessoas que ficam desprotegidas. Portanto, o conceito de sub-região assente, digamos, neste conceito, enfim, já o disse várias vezes, que é um conceito que, de facto, foi pensado, enfim, numa lógica que, do ponto de vista operacional, pode fazer sentido de outros pontos de vista, qualquer que ele seja. Mas a proteção civil não é para responder a outros projetos, a outras respostas, qualquer que ele seja, é para responder às pessoas. E do ponto de vista operacional, o conceito de comando subregional vem dificultar a resposta operacional, no ponto de vista, quer dizer, entre o distrito e a subregião, há aqui uma perda ao nível daquilo que é a capacidade de resposta, o nível de resposta. E, como eu disse, basta ver o incêndio que aconteceu em Lamego, tem um bom exemplo, aliás, penso que até está nas redes sociais, essa situação, que foi denunciada precisamente do que é que o resultado de haver ali duas sub-regiões e em que o incêndio aconteceu no limite de uma sub-região.
Muito obrigado. Sobre a estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos últimos 10 anos, tivemos 5 presidentes, aliás, o senhor coronel foi um deles por pouco menos de um ano, e 5 comandantes operacionais. Comandantes nacionais. Comandantes nacionais. Isto é uma evidência de instabilidade numa estrutura que deveria ou não ter uma coerência operacional e uma continuidade, e de que modo é que prejudica a resposta adequada?
Sr. Deputado, de facto, a questão da Autoridade Nacional de Proteção Civil ter uma dinâmica, uma rotatividade tão grande, naturalmente, que vai influenciar a casa e toda a estrutura. Porque quando se trabalha ao nível do sistema de proteção civil, se não há uma continuidade de políticas a desenvolver, naturalmente que isto tem consequência depois do terreno. Isso aí é evidente. E daí que, enfim, no meu caso concreto, foi uma razão objetiva que me levou a sair, porque de facto considerei que não estava disponível para continuar naquele registro, mas o meu antecessor também, penso que também saiu por razões que entendeu, também foi a pedido dele, portanto, ou seja, o meu antecessor também saiu a pedido do... O meu assessor, não sei qual foi o motivo, mas quer dizer, mas de facto esta instabilidade, enfim, não beneficia nada, até porque há pois políticas, há coisas que são desenvolvidas. Vamos lá ver. Eu quando comecei em 2017, criei, digamos, uma dinâmica interna para mudar coisas ao nível operacional, mas também ao nível interno. Deixamos lá um conjunto de projetos, por exemplo, ao nível em comunicação, ao nível informático, um conjunto de projetos até aprovados pela AIME, ou seja, aprovados pela... Está mais a faltar um nome. Mas estavam projetos que estavam garantidos do ponto de vista, digamos, da situação financeira, etc. Evidentemente que depois a continuidade ou não depende de quem assume de facto a liderança do sistema. Portanto, garantidamente tem que concordar com o seu deputado. Quer dizer, não há a mudança dos comandantes, dos presidentes a mudança dos presidentes e todos os comandantes tem consequência. Se me disser assim, porquê é que se mudam? Bom, essa é outra pergunta que não tem nada a ver com o processo. Mas, de facto, reconheço que quando mudamos um dirigente com esta responsabilidade, que é a autoridade, naturalmente que há coisas que têm outro rumo, cada pessoa tem a sua lógica organizacional, tem a visão e, portanto, nessa perspectiva, naturalmente que há consequências, naturalmente. Poderão, poderão não ser muitas, mas, quer dizer, cada presidente tem uma lógica ao nível organizacional, como é que... Portanto, isso é óbvio. Portanto, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei à autoridade, a primeira coisa que eu fiz foi precisamente uma formação ao nível dos autarcas de proteção civil. Autarcas, freguesia. Em todo o país se fez formação ao nível das estruturas, ao nível das, em termos de, a nível de estruturas distritais, para os presidentes juntos das freguesias. Precisamente para quê? Explicar o que era a proteção civil, as missões deles, como é que o sistema funcionava. Todas as vezes, isso é importante, é, porque o facto, eu costumo dizer até aos meus alunos, que o facto de um dirigente político, ele tem que perceber de política, porque depois tem os assessores, as pessoas que têm que o ajudar na decisão técnica. Mas também, se ele perceber um bocadinho da área específica, e não pode, ajuda, pelo menos na decisão. Eu fiz isso também quando tive a comando de regimento pelos bombeiros. Fiz formação a todos os presidentes juntas da cidade de Lisboa. Porquê? Porque o envolvimento dos presidentes juntas, neste caso, é fundamental na área do socorro. Porquê? Olha, na cidade de Lisboa, foi excelente tê-lo sempre ao lado do comando das operações. Quando eu cheguei, eles estavam cá fora, ao lado do, cá fora da linha, digamos, de segurança, ao lado do cidadão. Quando eu cheguei ao regimento, formação, colete e capacete, e começaram a estar dentro do espaço, ao lado do comandante das operações de socorro. Porquê? Porque faz a diferença, porque o presidente da junta é a pessoa que conhece aquele território e é um parceiro importante. E para o socorro é fundamental. Então, se a gente sabe que é importante, sabe que é fundamental, não vamos meter no sistema. E é isso, por isso é que eu digo que, de facto, mas lá está, mas pronto, mas esta visão depende de cada um, como é evidente.
Por falar em saídas, enfim, o Sr. Coronel já não está na autoridade, mas conhece certamente a evolução, até porque continua no métier e, portanto, é natural que conheça. Como é que comenta a saída de especialistas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nomeadamente para o ICNF e para a AGIF, e até do ponto de vista da redução das capacidades da autoridade?
Sr. Deputado, o... Então, a ver, de facto, quando nós temos o conhecimento a sair da casa, precisa dele, naturalmente que há aqui sempre perdas. Não podemos dizer o contrário. Se eu tenho alguém com que trabalhar as técnicas específicas e ao sair dessa área, bem, ou tenho um substituto para fazer esse trabalho, caso não o tenha... Naturalmente, há aqui perda, naturalmente, que isso é óbvio, não é? Portanto, não há outra forma de o dizer, não
é? Foi aqui já referido mais que uma vez a necessidade de separar a proteção civil, propriamente dita, do combate aos incêndios rurais. Que opinião tem sobre as vantagens e as desvantagens desta medida?
Sr. Deputado, eu não concordo. Eu explico-lhe porquê. Muitas vezes nós vemos o sistema de forma individualizada. O que é que quer dizer com isto? Muitas vezes olhamos para o bombeiro e dizemos assim, bom, o bombeiro, este homem, o homem de socorro, vai pagar incêndios. Não vai pagar, aquele homem não paga só incêndios, Sr. Deputado. Ele apaga incêndios, mas na sua área de atuação, e se for do interior, então ainda muito mais, é o homem que faz a área de emergência médica, é o homem... Quer dizer, o elemento da operação, o elemento de socorro, de proteção e socorro, é um elemento que é multidisciplinar, ou seja, ele tem várias valências que são importantes para o cidadão. Quando aquele homem sai, por exemplo, para a área florestal, aquela população vai perder um operacional. E na altura que for preciso uma ambulância, ou uma emergência médica, ou um combate a incêndio urbano, naquela área de atuação, naquela área de responsabilidade daquele homem, daquele corpo bombeiro, onde ele pertence, essa capacidade perdeu-se. E esse é um erro que eu acho que também, quando nós separamos aquilo que é, não sei se é essa a intenção da pergunta, quando nós separamos aquilo que é o incêndio florestal ou o incêndio rural, eu continuo a dizer que é florestal, mas pronto, mas na nova terminologia é o incêndio rural. Quando nós paramos o incêndio florestal, daquilo que é o restante de riscos, Bom, e quando nós vamos buscar um homem aos bombeiros, dos riscos, para o trazer para o florestal,